Um ouvinte, inclusive, manda uma mensagem aqui. Ele diz o seguinte: interessante a observação dele. Ele fala, dá para a gente ajustar isso aí de acordo com o que a gente está falando também, professor, mas ele coloca assim: antes nós tínhamos poucas informações, hoje nós temos muitas informações, mas as informações são distorcidas em linhas gerais. Mas a religião, ela é fundamental, a parte espiritual. Como que a gente pode comentar essa observação do ouvinte?
Então, são duas observações distintas, não é?
Uhum.
A ideia da informação, de uma grande quantidade de informação. Isso é verdade. Eu creio que talvez o principal problema seja uma confusão que se faz entre um posicionamento crítico e um criticismo. A ideia de que nós temos uma série de informações faz com que as pessoas achem que elas podem ter opinião sobre tudo. Então elas criticam muito sem fundamento, o que está fazendo com que a gente tenha uma superficialidade sobre vários assuntos, mas não nos aprofundamos em nenhum especificamente. Esse é um risco que a gente corre. Então talvez aí entra o aspecto da religiosidade, não vamos nem tocar na religião enquanto tal. Quando uso o termo religiosidade aqui, eu estou usando em sentido amplo, do lado mais introspectivo do ser humano. Se o ser humano tiver um autoconhecimento, tiver uma capacidade avaliativa, ele é capaz de começar a filtrar essas informações e utilizá-las aquelas que são relevantes e ser capaz de suspender alguns elementos que são bastante humanos, preconceitos, a ideia de você ter uma tendenciosidade. Se a gente for pegar o ser humano, é difícil até discutir com eles em certos aspectos. Quando eu digo ser humano, eu estou me colocando junto. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente leva o nosso lado emocional, primeiramente, e a gente tem uma dificuldade de tratar as informações neutramente. Porque, na verdade, a gente discute mais pessoas e discutimos nossas emoções do que propriamente o argumento enquanto tal.
Uma observação aqui da Ana, ela disse assim: eu sou religiosa. Eu gostaria de perguntar aí para o professor, é possível uma pessoa viver ou ser feliz sem religião? Claro que o país é um país laico, né, professor? E é claro que tem que responder, respeitar todas as posições. Mas ela faz aqui uma observação, até defendendo, quem sabe, o lado dela, que acha que não dá para viver sem a religião. Ela faz parte da pessoa.
Aí eu vou puxar novamente para o meu lado. Isso. Mais científico. Eu diria assim, eu entendo o que ela está dizendo, mas eu diria que a gente pode ampliar isso. Eu acho difícil o ser humano viver sem religiosidade.
Uhum, fica melhor assim.
Por quê? Porque às vezes a pessoa está numa religião, mas ela não tem religiosidade. Isso pode acontecer. Ela está num grau de hipocrisia, ela está num grau de preconceitos. E, na verdade, porque a religião ela tem dois níveis. Ela tem um nível de uma submissão a ritos e a formas sem uma concordância interna, ou você pode ter essa concordância interna e vivê-la. E aí tem pessoas que estão numa religião e não são religiosas. E tem pessoas que estão não oficialmente dentro de uma religião e têm uma religiosidade. E a pergunta pela felicidade, se a gente pegar dados estatísticos, tivemos o Setembro Amarelo, a depressão atinge quem tem religião e quem não tem religião. Eu acho que aí entra a questão que nós havíamos discutido. O ser humano ele está buscando muito a felicidade. E nós não nascemos para buscar a felicidade, nós nascemos para buscar sermos seres humanos. E a felicidade é um subproduto, assim como a alegria é um subproduto. Não nascemos para buscar prazer, o prazer é um subproduto. Então, se a gente buscar, em primeiro lugar, sermos um ser humano, termos virtudes, crescermos internamente, creio que a felicidade ela vai acontecer naturalmente.
Essa é uma conversa ampla, bastante complexa e interessante. A gente percebe que o ouvinte gosta de interagir. Obrigado a Bruna também interagindo conosco. E a Bruna faz aqui uma observação. Ela diz o seguinte, ela até coloca, vou dizer exatamente aqui o que ela coloca: eu votei no Bolsonaro e acho muito bacana quando o presidente Bolsonaro fala em Deus, mas tem pessoas que criticam. Gostaria de saber a opinião do professor.
Eu vou me abster de questões políticas para não gerarmos conflitos. Eu vou tocar só especificamente em termos gerais de se falar Deus. Deus, historicamente, foi sempre a moeda mais forte de troca, muitas vezes utilizada. Então, o ato de alguém falar em Deus em si não significa nada. Porque a pessoa pode utilizar a palavra Deus para justificar preconceitos e, inclusive, foi usada historicamente até para matar. Então, o ato de dizer a palavra Deus ou tocar em Deus não significa absolutamente nada. E eu não estou falando especificamente do nosso presidente ou de alguém. Uhum. Eu só estou dizendo que toda vez que alguém tocar o nome de Deus, falar em Deus, é preciso se perguntar quais os motivos ocultos que estão por trás na hora da pessoa falar em relação a isso. Aí eu volto novamente no foco da religiosidade. A pessoa está dizendo Deus para aumentar a religiosidade das pessoas, ou ela, na verdade, está usando Deus como um artifício, um mecanismo para alcançar algum outro objetivo que está escuso nessas questões?
Muito bem, fica bem claro, e nós podemos refletir sobre essas observações do professor, que é doutor em ciência da religião. Professor Ademir, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, obrigado.